Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
O preço do Bitcoin disparou mais de 50% em um mês e tem um monte de gente por aí falando que você precisa investir em criptomoedas para não ficar para trás. Tem quem ache que o Bitcoin é o ouro digital, mas também tem aqueles que consideram toda essa popularização um perigo para a vida financeira dos investidores que resolvem se arriscar com esse tipo de ativo. A verdade é que, olhando para a última década, essa já é a quarta vez que o Bitcoin arranca com força. Nas outras vezes, ele perdeu essa força e desvalorizou. Isso é normal para um ativo de risco. Mas quem vai na onda de um investimento novo sem entender sobre o mercado pode se assustar com as quedas e resolver se desfazer do investimento, perdendo muito do dinheiro que investiu. E não tem nada pior que investir na hora errada. Por isso, neste episódio, nós vamos falar sobre o porquê dessa alta recente do Bitcoin e sobre os cuidados necessários com esse ativo. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do G1. Quem conversa comigo hoje é o Gustavo Cunha, planejador financeiro certificado pela Planejar. Gustavo, vamos começar falando um pouquinho sobre essa alta expressiva que o Bitcoin teve nas últimas semanas. O que foi que aconteceu aí no mercado para puxar o valor dessa criptomoeda para cima?
Falando especificamente desse momento agora do Bitcoin, acho que tem dois principais fatores que estão fazendo o preço dele subir. O primeiro é o lançamento aí no dia 11 de janeiro de 2024 do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, né, que acabou puxando um fluxo muito grande. E acho que esse é o principal fator, tá? Mas também não é o único. Acho que você tem um segundo fator, que é o Bitcoin a cada mais ou menos 4 anos, ele passa por um processo que a gente chama de halving, que é o processo de mineração do Bitcoin, ele gera Bitcoins nesse processo. E a cada 4 anos essa geração cai pela metade. Então assim, daqui mais ou menos acho que uns 40 dias, você vai ter esse halving onde a geração de Bitcoin por dia vai cair pela metade. Então você tem um efeito aí de demanda aumentando pela parte dos ETFs e da oferta que todo mundo sabe que daqui a alguns dias vai cair pela metade. Então assim, isso aí acaba afetando o preço e faz com que o Bitcoin tem essa alta aí estratosférica e muito rápida, foi muito mais rápida do que muita gente esperava, né?
Olha, Gustavo, antes da gente continuar a conversa, eu queria pegar um tempinho aqui para traduzir para o nosso público uma coisinha que você falou sobre os ETFs, ou ETFs, como a gente fala, portuguesando um pouco, né? Isso, gente, é um tipo de investimento. São fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores e que acompanham um determinado índice. Nesse caso que o Gustavo citou, são ETFs que acompanham o Bitcoin. Ou seja, em vez de comprar o próprio Bitcoin, o investidor pode comprar uma cota desses ETFs que acompanham a variação da criptomoeda. Esses produtos foram aprovados lá nos Estados Unidos agora em janeiro e são os novos queridinhos do mercado, com muita gente comprando e fazendo o preço do Bitcoin subir. Agora sim, Gustavo, voltando para o nosso papo, a próxima pergunta que eu tenho para você é bem simples. Eu quero saber, o Bitcoin é um investimento para todo mundo?
Eu acho que a resposta rápida é sim, tá? Ele é para todo mundo, mas obviamente depende do percentual, né? Então assim, tem pessoas que têm um perfil mais agressivo, são mais jovens, daí tem percentuais maiores. Pessoas com perfil mais conservador, etc., tem que ter percentuais menores. Então essa proporção é importante quando você vai analisar o portfólio. E essa proporção depende individual, depende da pessoa, né? Então assim, vai depender do quanto você tem de dinheiro para investir, né? O percentual de renda que você está tendo durante o mês, vai depender também da idade que você tem. Então assim, de modo geral, que eu diria o seguinte, é para todo mundo, mas percentuais diferentes para cada um, né? Nem todos têm que ter o mesmo percentual.
E eu acho até legal a gente pontuar aqui, Gustavo, que apesar de ter gente que investe mais ou menos que isso, tem um consenso entre especialistas de finanças que o percentual de investimentos em criptomoedas deve ser algo ali entre 1% para pessoas que têm um perfil de mais baixo risco, até no máximo 10%, isso já pensando numa pessoa que aceita tomar muito risco, né? Sempre respeitando cada perfil. Quanto mais conservador, menos ativo de risco na carteira, hein, gente? Mas antes mesmo da gente pensar nesse percentual de criptomoedas, de Bitcoin dentro da carteira, Gustavo, eu queria te perguntar uma coisa, dar um passinho para trás, né? Para entender uma coisa, o que, que você considera que a pessoa precisa ter, precisa fazer ali antes de se aventurar por esses caminhos diferentes aí dos investimentos em criptomoedas? Eu pergunto isso porque a maioria dos brasileiros não tem salários altos, muita gente tem dívidas, dívidas expressivas, né? Como é que a gente faz para se ajeitar, estruturar a nossa vida financeira para não correr grandes riscos?
Você descreveu a grande maioria dos brasileiros, né? Assim, aquela vida financeira desorganizada, de certa forma, com orçamento justíssimo, né? Então, assim, ganha e gasta mais ou menos a mesma coisa, né? Acho que a primeira coisa que você tem que ter é um planejamento no sentido de planejar a sua vida de modo geral, de receitas e despesas, né? Então, assim, você tem que sobrar alguma coisa ali para você começar a fazer investimento. Sobrando algum dinheiro, acho que a primeira coisa que você tem que aprender aqui é a parte de diversificação de portfólio. Tá? Então, assim, aquela ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, que acho que isso é importantíssimo em termos de investimento. E aí o Bitcoin entra com uma parcelinha dessa parte de investimentos, tá? Parcela pequena, né? Você não vai colocar 90% do teu ativo em Bitcoin e cripto, isso aí é uma barbaridade você fazer isso do ponto de vista de investimento, tá? A maioria vai estar lá em ativos mais seguros, renda fixa, eventualmente até alguma coisa com poupança, um CDB do banco, uma LCA, isso aí, alguma coisa assim, tá? Mas um percentual que você colocaria ali para um pouco mais de risco, para dar aquela pimentinha, vai? Vamos dizer assim, dentro desse portfólio.
A gente sempre fala bastante sobre diversificação aqui no podcast, viu? E isso ganha ainda mais importância em um investimento tão arriscado, né?
Se você colocar muito, aí bagunça a conta da cesta dos ovos, né? Você está colocando tudo no mesmo lugar e aí você pode ter ganhos grandes como pode ter perdas grandes, né? E quando a gente está falando de investimento, e principalmente quem tem esses orçamentos mais justos, né? Você não pode correr o risco da que a gente chama de ruína, né? De perder tudo, né? Se a gente vai pegar o histórico, e até pegando o histórico do Bitcoin aí nesses mais de década que ele tem, ele já teve período de cair 80%, né? Então, para quem colocou R$100, de repente ficou com 20.
Espera só um pouquinho que eu já volto com o papo sobre Bitcoin com o Gustavo. Gustavo, ainda falando sobre diversificação, outra coisa que a gente também fala bastante aqui no podcast é sobre a importância de ter objetivos, de ter uma reserva de emergência antes de se aventurar, fazer outras coisas aí no mundo dos investimentos, né? Eu queria saber de você, sua opinião sobre como é que o Bitcoin se encaixa numa carteira, né? Pensando nesses objetivos que a gente tem ao longo da vida.
Bitcoin entra numa caixinha de longo prazo, de mais risco, tá? Então, claramente vai entrar na caixinha, um percentual pequeno, olhando médio e longo prazo. Só que a gente tem que também ter, o que você falou, reserva de emergência, que é aquela ideia. A gente nunca sabe quando a gente vai ficar doente, quando a gente vai precisar de dinheiro para alguma eventualidade que aconteça. Então, assim, a primeira coisa é guardar dinheiro para isso, óbvio, né? Então, assim, porque senão, o que acontece é que se você investe em Bitcoin e você não tem essa reserva de emergência, você vai ter que vender naquela hora que você não quer vender ou que você não deveria vender, porque caiu 50%. Reserva de emergência é naquele ativo que não varia nada, que você colocou 100 lá e você sabe que você pode ter liquidez diária, que você vai sacar quando você quiser e que você vai ter o 100 ou um pouquinho a mais, porque ele vai render alguma coisa de juros, mas esse pouquinho é pouquinho mesmo.
E mesmo no longo prazo, não dá para deixar de ser uma parcelinha pequena ali dentro dos nossos investimentos, né?
Sim, no longo prazo. Porque assim, você vai dividir, quando você faz investimento, essa caixinha de longo prazo é uma caixinha que você tem que olhar em termos de a volatilidade, ou em termos de quanto ela varia. Né? Então, assim, o Bitcoin é um ativo que varia muito, né? Assim, muito mais que ações, por exemplo. Assim, o Bitcoin entra, assim, ele é acima dessa caixinha, que era a caixinha de alto risco, que é a caixinha de commodities e agrícolas e commodities metais também, né? Então, assim, é um percentual pequeno, principalmente, Bruno, acho que é importante colocar isso também, porque você vai estar aprendendo, entendeu? Assim, se você hoje aplica em ações, por exemplo, quando você vai para Bitcoin e as outras mais de 10 mil criptos que existem, é um mercado novo que você vai aprender. Então, assim, esse aprender, aprende com pouco dinheiro, porque assim, certamente vai ter ali um erro aqui, um erro ali, todo mundo faz, é natural, né? Você vai estudar, mas sempre se entrar com essa ideia desses dois pilares, né? Estudar, experimentar.
Gustavo, fala um pouco mais sobre esses dois pilares, por favor. O que você quer dizer com estudar e aprender?
Quando a gente está falando de inovação, tem dois pilares muito importantes, que é o pilar de educação e o pilar de experimentação. Esse é o conceito básico de qualquer investimento, né? Você tem que saber onde você está investindo, senão a chance de dar errado já é enorme, né? Então, assim, esse é o primeiro, educação. A segunda é experimentação. E a parte de Bitcoin e de cripto tem uma coisa muito interessante, dependendo de como é que você vai fazer o investimento. Então, você pode ir via, por exemplo, ETFs. No Brasil, foi inovador lá quando você teve alguns ETFs dentro da bolsa. Então, você pode investir em Bitcoin numa estrutura de mercado financeiro tradicional. O teu banco está oferecendo, a tua corretora está oferecendo, você compra lá como se comprasse uma ação da bolsa. Você compra o ETF lá na B3. Tá? Então, assim, é uma forma que você compra, você vai experimentar e vai ter a volatilidade do ativo. Se subir, você ganha. Se cair, você perde. Mas o Bitcoin também, ele, por ser uma nova tecnologia, a parte da experimentação diretamente nele é importante. Então, você criar uma wallet lá e comprar ele numa exchange, jogar para a tua wallet, colocar no teu celular aquele wallet. Então, assim, é a experimentação para você começar a entender por que que essa tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é o que a gente chama de blockchain, tem um potencial enorme para mudar o mundo. Né? Por que que os bancos centrais estão olhando moedas digitais, ou a CBDC, ou o DREX, no caso do Brasil, utilizando essa tecnologia.
E olha só, nosso último episódio do podcast foi justamente falando sobre o DREX e todo esse novo universo que essa tecnologia financeira pode proporcionar pra gente. Pra quem quiser ouvir, é o episódio 284, DREX, o que é, como vai funcionar e quais os impactos na sua vida. E a gente também tem um episódio legal ensinando mais detalhes sobre como investir em cripto. É o de número 163, como começar a investir em criptomoedas. Gustavo, apesar dessa cautela com os investimentos de alto risco, né, no curto prazo, ter um percentual pequeno e tudo mais, qual que é a sua visão para o futuro do Bitcoin?
Eu sou otimista em relação ao preço dele de médio e longo prazo, sim, porque acho que a tecnologia é muito bom, sim, mas aí a gente tem que avaliar longo prazo. Estamos falando de 2 a 5 anos, então aquele dinheiro que você vai colocar e vai deixar lá e não vai precisar dele nesse período, porque você pode precisar dele num período onde ele esteja mais alto e pode precisar dele num período onde ele esteja mais baixo. Você não quer ocorrer o risco de você ter que vender quando você está perdendo ali 50%, por exemplo, que pode ocorrer.
E agora, para a gente terminar nossa conversa, Gustavo, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre os golpes. Se a gente faz uma busca bem rapidinha aqui na internet por golpe e Bitcoin, já aparece um monte de coisa, várias opções de golpes. O que que o nosso ouvinte precisa saber para não cair em nenhuma cilada desse tipo?
Obviamente, quando a gente tem mercados que olham, você tem essa alta muito grande, que é o caso do Bitcoin, você tem muita gente que vai atrás de fraudes, né? Pirâmides financeiras, etc. É normal, as pessoas acabam utilizando. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é aquela famosa frase do mercado que não tem almoço grátis. Né? Se tem alguém te oferecendo um negócio espetacular que dá 10% ao mês, constante, todo mês, suspeita. Né? Então, e aí entra o pilar de educação, que eu acho que é importante. Porque à medida que você entende a tecnologia e vê, assim, retornos constantes, né, no tempo são impossíveis. Né? A gente está falando de tecnologia. A tecnologia é volátil. Você pode ganhar ou pode perder. Né? Então, acho que esse é importante. Então, assim, é importante as pessoas terem. Mas a mensagem minha aqui é muito mais do ponto de vista positivo. Acho que, galera, começa a experimentar. Vai lá, entra, vê e coloca um pouquinho. Vê como é que funciona, porque... vou voltar a falar a mesma coisa que eu comentei. Você vai surpreender o que essa tecnologia vai mudar o mundo para frente.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é da Ellen Menezes. Um abraço e até a próxima.